Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Agora vamos saber quem era essa Regina, essa moça misteriosa que não tinha pátria, nem pais, nem parentes, de onde veio e como aqui apareceu. Felisbina era uma viúva já idosa, que morava em um pobre ranchinho aqui à beira-mar. Seu marido, valente pescador, que nunca conhecera outra profissão, morreu de um desastre no mar ainda no vigor dos anos, sem deixar à sua viúva nem mesmo um filho para lhe servir de arrimo e consolação na velhice. Vendo-se tão sozinha no mundo, nem por isso desaminou a boa mulher. Vivia do fiar, tecer redes de pescaria, gorros e outros objetos que vendia aos marinheiros. Toda esta aldeia tornou-se então sua família, porque era ela uma santa mulher que a ninguém fazia mal, ao contrário, era em extremo prestativa, befazeja e carinhó para com todos. Amiga do trabalho, não lhe faltava o necessário, e como era muito caritativa, do seu pus sempre lhe sobrava para socorrer aos pobres e acudir aos enfermos. Posto que sozinha em sua cabana isolada, vivia tranquila e satisfeita, pois nada ambicionava e nada tinha que recear no seu pequeno mundo, onde era tão bem-quista e respeitada de todos. Um dia pela manhã, Felisbina, tendo se levantado muito cedo como era seu costume, saiu a percorrer as praias vizinhas. O dia amanhecera limpo e sereno, e o mar bonançou noite porém, fora de tormenta e mar encapelado. Grossos vagalhões rebentando com fúria tinham vindo quebrar-se junto à soleira da cabana. Ao abrir a porta do primeiro objeto em que Felisbina deu com os olhos, foi uma criança estirada na praia, fria, vânime e irta por tal forma, que parecia estar morta sem remissão. Era uma menina que poderia ter de 3 a 4 anos de idade, alva, linda e mimosa, que mais parecia ser uma figura de jaspe. Vir, clamou a viúva, lançando-se à criança e levantando-a do chão. Que será isto, meu bom Jesus? Uma criança. Uma menina. Assim atirada na praia? De quem será esta pobrezinha? Assim falando, tomava a menina nos braços, procurava aquecê-la aos seios descarnados, afastava os finos e macios cabelos molhados, que se colavam ao rosto como moarinhas pegadas a um crostáceo engastado de pérolas e corais, e soprando-lhe nas narinas e na boquinha que entreabria com os dedos, procurava insinuar-lhe nos pulmões o alento vital. Codinha, continuava a boa velha, tão mimosa, tão galante, se está morta, que golpe para seus pobres pais. Louvado seja Deus, clamou por fim, levantando os olhos ao céu. Está viva e pode escapar. Benza Deus, como é mimosa e bonitinha. Mas de quem será esta menina, e como veio amanhecer aqui atirada na praia por este modo lastimoso? Não é de ninguém que eu conheça, e entretanto, nesta redondeza conheço todo mundo, velhos e crianças. Será da comadre Joaninha? Não, essa tem cabelos pretos, e os desta são cor de castanha. A da comadre Ponciana é mais crescida e é morena, e esta é alva como as conchinhas da praia. Também não pode ser a da vizinha Gertrudes, que fez um ano outro dia, e esta já tem todos os dentes. E que lindos dentinhos, meu Deus! Continuando sempre nestas e outras exclamações, a boa velha apertava com maternal carinho a pobre criança asfixiada, e procurava chamá-la à vida como querendo comunicar-lhe o calor de seu peito, o alento de seus pulmões, o sangue de suas veias, ao mesmo que prorrompia em gritos de entusiasmo e admiração, ao passo que examinava e descobriu nela novas graças e perfeições.
Ah, estro!
Não é de gente daqui. Há de ser de algum navio que deu a costa nesta noite de tanta tormenta. Tenho vivido sempre perto dele, e mesmo assim tenho-lhe medo. Mas Deus, que é de misericórdia, não quis entender nas ondas este tesouro de inocência e formosura, e enviou para mim. E foi o mar, esse mar, que me roubou meu bom marido, que agora teve dó de mim e deu-me uma filha. Sim, foi Deus que me enviou a minha filha. Dito isso, a boa velha, delirante de júbilo, recolhendo apressadamente a cacabambana, levando nos braços seu precioso achado, e graças a seus socorros e solícitos cuidados, a menina em breve recobrou os sentidos e voltou à vida. Ninguém pode avaliar o íntimo e pleno contentamento que ela sentiu quando do viu irem se descerrando languidamente os lindos olhos da menina e refletirem a luz do céu e da vida. Foi uma interminável explosão de exclamações delirantes de entusiasmo e alegria. Eram, com efeito, dois peregrinos e encantadores olhos verde-mar, tendo o centro das pupilas de um negro de azeviche. Que olhos! exclamava ela. Nunca meus olhos viram olhos assim. Parecem duas estrelas a se espelharem no regaço cristalino de um mar de leite. Mas também como são vivos. Que esperteza, que fogo. Agora parece que despedem coriscos. Santo Deus, que menina encantadora. Uma criaturinha assim só nasceu para dar gostos. É quase escusado dizer que Felisbina, apenas a menina se restabeleceu, andou com ela de casa em cá mostrando o inapreciável tesouro que o céu lhe tinha dado. Mas contente, ufana do que se tivera pesgado a maiúda e brilhante pérola do oceano. Todos em geral, homens e mulheres, vivilhos e ninos, ficaram embasbacados e boquibertos ao contemplarem a rara perfeição e formosura da interessante menina. Se bem que revelasse vigor e vivacidade superior à sua idade, a filha do mar apenas balbuciava algumas palavras que ninguém compreendia, pelo que nunca mais se pôde saber quem era ela, nem por que fatalidade fora arrojada a essas praias. Acreditou-se, como era natural, que seria filha de pais estrangeiros e por isso nada sabia da língua aruguesa. Fosse como fosse, Felisbina adotou-a como filha e propôs-se a criá-la e educar com todo o amor, carinho e solicitude de uma verdadeira mãe. Ignorando se era ou não cristã, fê-la batizar pelo cura do lugar. Serviu-lhe de madrinha e deu-lhe o nome de Regina, santa do dia em que a menina aparecer exposta na praia junto à sua cabana. Começou logo a desenvolver-se extraordinariamente a pequena Regina, quer no tamanho, gentileza e agilidade do corpo, quer na formosura do semblante e nas graças e prendas do espírito. Era o mimo da velha e o elevo e assombro de toda a gente destes arredores. À medida que ia crescendo, a cada vez mais formosa e interessante, ia se tornando esperta, inquieta e trefega que nem uma sílfide. Era isto próprio da idade, mas Regina tinha caprichos tão singulares, dava-se a travessuras tão livre e ociosas, que traziam a boa viúva em contínuos sustos e inquietações. Aos 10 anos nenhum rapaz de sua idade poder competir com ela em viveza, audácia e agilidade. Galgava os píncaros dos mais altos rochedos, percorria as praias, rompia os mangues e matagais do litoral nas maiores distâncias. O mar não lhe inspirava o menor terror, parecia o seu elemento natural, nadava e brincava sobre as ondas, as mais agitadas, risonha e tranquila como se estivesse sobre um berço de flores. A madrinha afligia-se sumamente com tais loucuras, ralhava, esbravejava, suplicava em balde. Não era possível vencer a índole indomável rapariga. Quando a maré enchia roncando por esses areais, e vinha como uma montanha esbarrar na praia em altos escarcéus, era seu divertimento correr doda pela praia avante ao encontro do vagalhão. Então o mar a tomava em seu dorso, como a mãe carinhosa toma o filho no regaço, e a menina lá ia boioando como alva um chinsuço suspensa na crista marulhosa e voltava a pousar na praia confundida com as espumas da ressaca. E enquanto a boa madrinha, toda sustos levando as mãos à cabeça, soltava gritos de terror e aflição, Regina, imperturbável e risonha, brincava e cantava, balouçando-se sobre as águas como a garça do mar. Mãe não costuma dizer que eu sou filha do mar. Objetava ela as queixas e repreensões da velha. Pois sou mesmo, e se o mar é meu pai, dele não pode me vir mal. Quem sabe, menina? Nunca é bom facilitar, o mar é traiçoeiro, não te fiz muito nele. Meu bom marido, que Deus raja, tão gostava muito dele, e nele perdeu a vida, e entretanto era um homem posando assante e valente como poucos, e tu, uma fraca menina, queres zombar dele. Eu não zombo dele, mamãe, quero-lhe bem, ele também me quer. Eu acho que sou sereia, mamãe, e com minhas cantigas eu sei amansar ou embravecer as ondas do mar, conforme me parece. Quero ouvir como eu canto. Vá escutando. Viver aqui não desejo nem no vale, nem na serra. Eu não sou filha da terra, eu sou sereia do mar. Correi, ondas mansamente correi, vinde me buscar. Nasci no seio das vagas numa gruta de cristal, em colunas de coral meu berço se embalou. Ondas levai-me convosco, que eu desta terra não sou. O mar criou-me entre pérolas sobre fulges areias, mago canto de sereias meus sonos acalentou. Ondas levai-me convosco que eu também sereia sou. Eu não sou filha da terra, vivo triste nestas plá, embalada pelas vagas só no mar quero viver. Correi, correi, mansas ondas, a meus pés vinde gemer. No regaço cristalino brandamente me tomai, aos palácios de meu pai vinde, vinde me levar. Correi, ondas traçurosas, levai a filha do mar. E se alguém na terra ingrata sentindo loucos amores meus encantos e favores insensato desejar, em torno a mim, bravas ondas, vinde em fúria rebentar. Em solitário rochedo batido, pelas tormentas ide, ondas turbulentas, ide longe me ocultar. Rugindo ali noite e dia guardai a filha do mar. Enlevada com os acentos daquela voz a mais suave, fresca argentina que jamais o que lhes ouviram ouvidos humanos, Felisbina depunha inteiramente suas colas passageiras, e seu rosto reassumia a risonha serenidade costume. Que quer dizer essa cantiga, menina? Dizia-lhe entre risonha e enfadada. Quem te ensinou essas desastradas trovas? Até já queres passar por sereia. Doidinha? Melhor seria que cantantasses o bendito e a Ave Maria, para que Nossa Senhora do Amparo te livre das ondas do mar. E dos perigos da terra, mamãe, que ainda são piores? Retrucou a menina. E os pescadores que, em distância, observavam as proezas de Regina e ouviam-lhe a voz vibrante e harmoniosa, esconjuravam-se murmurando entre si. Que menina, santo Deus! Não ouviram que ela estava cantando. Aquilo ou não é filha de gente batizada ou tem partes com o diabo. Se eu duvido que ela é mesmo filha de sereia ou feiticeira do mar. Queira Deus, tia Felisbina, queira Deus não te arrependas de ter-lhe dado criação e gasalhado.